Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 11 horas 10 minutos, chegando com mais uma edição do nosso Bola nas Costas. Seja uma ótima quarta-feira para todos nós. Estamos na área aqui junto com a parceria de Stock Center. É preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Sou o Rodrigo Adams e tô aqui com um time muito legal. No Bola nas Costas, começar a saudar a turma.
Vini Moura!
Bom dia. Vambora e saudações de Rafael Borré para toda a audiência.
Boa! Ele também está entre nós.
Pedro Espinosa!
Bom dia, Rodrigo Adas. Bom dia a todos aí, os ouvintes do Bola, os amigos. Espetáculo essa manhã aí, muito linda.
Boa!
Nós. Rafael
de Velho! Ontem teve Colônia.
E aí?
Colônia ganhou.
Quanto?
4-3 do Bala. Bom time, Bala 12.
Bala 12.
Em alusão àquele whisky.
Ah,
Um abraço pros guris, foi legal o jogo, foi bom. A gente já fez um jogo com eles, já foi mais pegadinho, assim. Ontem foi de boa. E a gurizada do Colônia fez um pagode depois.
Sério?
Tava divertidíssimo. Baita churras também. Boa, um abraço pra gurizada do Lívia, lá de Rio Grande, tava legal.
Esse é o grande lance do esporte, né? Não é só o jogo em si, é o que é proporciona, né? Claro.
Às vezes o que estraga o jogo.
É o jogo. Exatamente. E hoje recebendo aqui, nós estamos hoje com a ausência do nosso baluarte, o nosso decano do programa, Lelê de Obaluaiê, né? Mas hoje nós estamos recebendo ele, grande Vaguinha!
Vem com vaga, nação colorada!
O passado te conta.
Tô brincando.
Hoje não tem, né?
Hoje na entrada aqui, ele assim, ó, meu, sem tweet retrô hoje. Não, hoje é suave.
É uns anos.
E aí, Vaguinha, como é que tamo?
Tudo bem, Adas? Obrigado pelo convite aí, tamo junto.
Tamo junto, meu velho.
Não tem tweet retrô, mas tem notícia em primeira mão, a hora que tu quiser aí.
Então agora?
Informação.
Só um pouquinho, meu galo.
Tem trilha?
Vamos ver o que eu tenho que entregar de quadros. Não, vai com a tua informação então aí.
Tá, o César Luiz Merlo já informou hoje pela manhã a contratação de Alexandro Bernabei. Lateral esquerdo, que começou no Lanús, jogou na base da seleção argentina e estava no Celtic da Escócia, tá? O jogador tá chegando, lateral esquerdo de 1,69. Essa informação é do Merlo.
É muito pequeno.
E eu descobri agora há pouquinho que o Inter está negociando, tem uma negociação avançada para contratar o goleiro Kaique França, de 28 anos de idade, do Sport Recife. Ele está jogando muito lá, eu não estou acompanhando, mas quem me forneceu informações me garantiu que ele está jogando muita bola. A Ponte não caiu de divisão porque ele foi muito bem quando esteve na Ponte Preta. Ele é base do Corinthians e vem para ser ali o goleiro reserva do Rocher, disputar posição com o Antony e tal. O Inter precisa de um goleiro e essa negociação está avançada.
Você ouviu no Bola nas Costas, então aí o Inter indo ao mercado.
Uma informação adicional.
Lembrando, se você for ao mercado, tá aí na live, né? Nosso QR Code. Vá pro Stock Center, oferta todos os dias. É só baixar o aplicativo, fazer teu cadastro, entrar pro clube.
Escola Pedro Nessa, isso aí. Parabéns, olha.
Rodrigo Arias Dedardia.
Um adendo sobre a contratação. Se o Inter efetuar a contratação do Kaique França ou de qualquer goleiro, ele pode jogar o gauchão. A lista para inscrição do gauchão para goleiro é livre. Goleiro pode inscrever em qualquer momento.
Sensacional.
Eu não sabia disso. Pode substituir em caso
pode
de lesão,
substituir,
né?
Mas não por goleiros que competiram no gauchão. Tem que ser de fora?
Tem que ser de outro lugar.
Ou te meteu uma pergunta bola nas costas.
Não. Pode contratar um goleiro que já jogou no gauchão. Tá, um goleiro que jogou em outro time, em outro campeonato.
Uhum.
Por exemplo, Kaique França. Se ele chegar, pode ser inscrito no gauchão. Aí tem que tirar alguém da lista. Tem que tirar, por exemplo, o Rocher da lista por lesão.
É o Vaguinha.
Tem que apresentar um laudo de lesão, né, do médico. E aí o cara fica fora entra o novo goleiro.
O nível de performance do Vaguinha não muda, né? Eu conheço o Vaguinha desde a época das garrafadas da cervejaria Berlim ali, entendeu? Não dava nada, era o cartão de visita, toma uma garrafa na cara aí e ganha uma serva, entendeu? É, esse cara é espetacular, muito bom te reencontrar, Vaguinha.
Conhece o Tocão Chofani?
Claro, né? Que... Não, eu trabalhei com ele.
Trabalhamos juntos.
Trabalhei junto.
Trabalhamos com um monte de cara nada a ver, né?
Tipo...
Aí... Cita três, hein?
Ah, o Vitorino é um cara nada a ver, né?
Quem mais?
Ah, quer que eu cite mais dois aí?
Se possível.
Cita um CPF.
CPF. Bando de CPF ali. Brincadeira. Eu conheço o cara que trocou um sapato por 20 pila com o mendigo. Tu conhece essa? Contou essa. Foi pegar o Nike Air dele e o mendigo saiu correndo.
Cara, só doente, cara.
Não tem como.
E aí, Vini, qual é o tamanho da empolgação? Borré tá na área.
Cara, sensacional, né? E claro que a gente faz muita brincadeira aqui, mas de fato é uma contratação que todo mundo gostaria de ter no seu time. O Inter se movimentou bem no mercado. Acho que ainda assim mostra o quão a direção do Inter ela tá ambiciosa para essa temporada, no sentido de... Necessariamente o Inter não precisava trazer o Borré agora, né? Poderia esperar o meio do ano, até porque formou um elenco bastante qualificado, pelo menos até julho, né? Então não é que nem ano passado que a gente ficou, meu Deus, o Valência, o Arangues, temos que esperar esses jogadores. Não, esses jogadores já vieram e o Inter tava ali só esperando o Borré. O presidente Barcelos fez toda a movimentação, né? A gente sabe por tabela que o Borré ficou muito feliz, né? Com as movimentações da direção do Inter, com os esforços da direção em trazer ele, e daí reflete nisso. Cara, quase 3 mil colorados para receber um jogador, não só pelo jogador, mas pelo momento do clube. Isso empolga muito e não tem como ser diferente. Futebol é isso, cara. Dá para ver criança lá no aeroporto, em cima da grade, vibrando pela chegada do Borré. O futebol é isso, é ter grandes jogadores com a camisa do time. Então, parabéns pro Inter. E agora, né, dito isso, é o momento de confirmar dentro de campo. Sim. Agora, o Borré vai ter que entrar em campo e assumir a responsabilidade e o tamanho que ele tá tendo com essa chegada, porque não é qualquer jogador que chega com essa recepção aí.
E o Luiz Adriano no Vitória, né?
Isso aí.
O Luiz Adriano foi pro Vitória.
E o Tauan Lara no Fortaleza.
Tá nos ouvindo o Alexandre Ernst, ele lembra, obviamente, na minha cabeça, não, ainda tô dormindo pouco. Não, precisa ser o Rocher pra sair da lista, né? Tem o Ivan.
Sim,
o Ivan tá lesionado.
Tá machucado, né?
Sairia o Ivan da lista.
Ô Adams, olha essa escalação aqui, ó. John, Igor Gomes, Vitão, Rodrigo Moledo e René. Baralhas, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Alemão. Ainda entraram Rômulo, Campanharo, Jean Dias, Depena e Luca. Esse time aqui foi o da estreia no Campeonato Brasileiro do ano passado. Contra o Fortaleza lá, o Inter empatou em 1-1. Olha a diferença de time, gente.
Fotografia bem abaixo, né?
E foi uma pressão do Fortaleza.
O Inter começa 2024, vai começar o Campeonato Brasileiro, eu tô já projetando lá na frente, porque a gente tá falando da chegada do Borré. Mas o Inter vai começar o Campeonato Brasileiro bem diferente, muito mais reforçado, com mais elenco, né?
Uhum.
A gente não vai ver, por exemplo, Baralhas e Campanharo dentro de campo.
Tá, agora, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Obviamente a gente viu o esforço, né, que foi feito e o Inter se colocando, alinhando no grid, que nem eu gosto de dizer no início de temporada. Tu alinha no grid, ó, quem tá aqui, o Inter tá hoje, como o Inter é um candidato a um título nacional.
Sem dúvida.
A pergunta é, e ouçam bem, candidato, né? Porque eu tô falando isso pros meus agora, que daqui a pouco, aí o Adas levantando bola pros caras lá no programa.
Como é que eles falam?
Natan,
como é que eles falam só mais um?
11 horas e 18 minutos, tá feito o teu trabalho.
É brincadeira, esse Justino aí, eles ficam levando. Porque assim, né? Eles pra ter caça são os leão, mas daí pra
Justino
falar.
Justino é muito bom.
É o Adams ficar levantando bola pros caras lá.
Que coisa, agonia, cara.
Meu, mas aí é que tá.
É bom, né?
Obrigado.
É isso aí.
Mas acontece comigo
não,
também.
Mas não, meu, cara, 9 anos fazendo isso, eu já sei, né? É. Pra quem que vai me empalar e quem não vai, né, cara?
É.
Então tá tudo certo. Meu, deixa eu perguntar pra vocês o seguinte. Se chegar num momento em que tem que escolher, eu sei provavelmente a resposta que vocês vão dizer, e talvez fosse a minha se me perguntassem isso.
A Bia?
O Inter tem que focar no brasileiro ou na sul-americana?
Brasileiro. Não tem dúvida nenhuma disso. Campeonato brasileiro. Agora, tá se formando um elenco onde tu vai ter força pra jogar as duas competições também.
Pelo menos a fase inicial da sul-americana.
Esse é o grande lance.
Tu vai ter um time forte. Não vai ser, por exemplo, na primeira fase da Copa Sul-Americana, um time que jogou contra o Juventude em Caxias.
Isso.
Vai ser um time muito melhor que aquele.
Não, sabe por que eu pergunto da Sul-Americana? Porque o presidente veio aqui e falou em trabalho a longo prazo, né? Não é óbvio, agora pô, formou o torcedor, que é um título pra ontem.
Sim, claro.
Mas eu tô pensando além. Vem aí um novo Mundial de Clubes. Tem um ranqueamento, né? Pro Inter não é interessante performar bem, mesmo que seja na Sul-Americana agora, pra tentar daqui a pouco chegar na Libertadores via Sul-Americana. É isso que eu tô pensando mais a longo prazo. Como eu te falei, o Inter alinhou no grid.
Não, mas
e agora?
É que tem uma questão afetiva com o Campeonato Brasileiro.
O Campeonato Brasileiro nós não temos...
Uma geração inteira não viu, né?
Eu nasci em 80.
Uma geração inteira, cara. E outra, o Inter tem com o brasileiro muito a trave, né? Olha, nesse período todo, não é só que o Inter não venceu. O Inter, em vários momentos, deu a entender que conquistaria o Campeonato. Tanto que se a gente olhar o ranking geral, desde os pontos corridos, o Inter é um dos primeiros colocados, porque tem ótimas campanhas.
Era o clube que mais vezes foi vice-campeão brasileiro.
Isso é inacreditável, cara. Mas apesar
do...
Não, o Vaguinha tá aprendendo...
Tá chegando agora no rádio,
Não, né? Celular.
Essa vida de influenciador pelo rádio aí, né?
O slogan dele define o time dele. Vem com a vaga.
É isso, né?
Falou antes ali.
O grande lance desses reforços, enfim, de encorpar o grupo, é que se tu vai na hora de dividir a atenção... Por exemplo... Vai priorizar o Brasileirão, tá? Tem um jogo no domingo. E na quinta-feira tem a Copa Sul-Americana na Bolívia.
Sim.
Ah, pô, vamos segurar, vamos forçar o jogo, vamos botar os melhores pra jogar no Brasileirão, vai o time reserva pra Bolívia. O time reserva vai ter o Alário, o time reserva vai ter...
tu melhorou a fotografia.
O Bruno Henrique, o time reserva pode ter até o Maurício. Tu fica um time reserva...
Tudo é uma questão de planejamento.
Wesley, que tem jogado bem.
A gente entender, não sei se...
Fernando.
Não sei se a direção do Inter vai expor isso, né, de uma forma clara e explícita. Acho que não, porque, de certa forma, tu coloca uma pressão desnecessária sem saber como a temporada vai se desenhar. Mas, internamente, tem que ter algum tipo de planejamento nesse sentido. Ó, o que a gente quer é o Campeonato Brasileiro. E, veja bem, a gente falar que a gente quer não é errado. Eu acho que é o certo o time traçar o verdadeiro objetivo.
Na hora de dividir a atenção, focar no
Brasileirão.
Pra
tu ver como essa Sul-Americana, ela tem corpo, né?
Não, vai dar.
Olha aqui, ó. Na Argentina, os classificados. Boca Juniors, Racing, Defensa e Justiça, já foi campeão, né? Até ganha a Recopa do Palmeiras.
Jogou com o Palmeiras, claro. Isso é verdade.
Lanús, que também já foi campeão de Sul-Americana. Belgrano e Argentinos Júniors, né? Que tem toda a gripe de ser o...
Joga no estádio Maradona.
Enfim. Tá, daí os bolivianos aqui...
É o Jorge, não?
Enfim. Brasil, Atlético Paranaense.
Bicampeão da Copa.
Fortaleza, atual finalista, vice-campeão. O Cuiabá aqui, que ainda está buscando voos maiores, enfim. Corinthians, que querendo ou não, é um time que para esse tipo de competição...
Nacional.
E, cara, tem um time aqui que pode... Para mim, aqui está o norte do Cruzeiro, é fugir de um rebaixamento e brigar na Sul-Americana, velho.
Até porque na Copa do Brasil já se atrapalhou.
Aí, olha só, no Chile tem um time tradicional, Universidade Católica.
Sim.
Né?
Mas o chileno tem um coquinho bonito.
Olha a Colômbia, cara. Independiente Medellín.
Ruim.
Jogou ano passado.
América de Cali, finalista já.
Ruim de troca.
Né?
Sim,
Tolima, também um time que já disputou muitas vezes Libertadores da América, né? Tá, e o Alianza Petrolera, beleza. Vamos ver aqui, Equador, não, também não tem nada assim que precisa de se assustar. Não, Paraguai. Guarani do Paraguai. Que é um timezinho xarope que vira e mexe jogando. Olímpia.
Muita camisa.
Não, e é uma touca do Inter, né?
Touca do Inter é
Olímpia. Traumas.
Peru também.
Uruguai.
Não. Uruguai. Não, também não. Uruguai
é que tá, quem são os quatro quando enxerga
o Montevideo, Wanderers, Vender, okay. Sei lá. Essa... Racing, Cerro Largo e Danúbio.
Não,
é nada também que vá assustar.
Melhor requeijão que
tem. Cara, é isso, a gente falou, principalmente os argentinos ali, né?
Pô,
cara,
dá jogo.
Tem molho.
E vai vir, sempre lembrando, pode vir o terceiro de cada fase de grupos da Libertadores.
Tá, e no brasileiro, hoje, com o que a gente viu até agora, a gente tá em março, é muito cedo, muita coisa vai mudar também. O próprio Inter, tu deu exemplo. O Inter começou o brasileiro, o Inter que termina o ano é muito diferente.
Claro.
Né? Quem são hoje os times que preocupam o Inter?
Vou te falar, eu vi o clássico Choque Rei, né? Final de semana, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. O time do São Paulo é muito bem treinado pelo Carpini.
Uhum.
Bem treinado.
É verdade.
Ele é muito bom treinador.
Ele pegou a linha do Dorival e deu uma melhoradinha ainda.
E ele não perdeu pro Palmeiras esse ano ainda. Ele tem uma vitória e tem um empate. O Palmeiras... caiu muito e o Abel tá tendo muita dificuldade lá. Absurdo. E no Rio de Janeiro tá destoando, por enquanto, o Flamengo, que tem treinador e tem jogador, né? Então, assim, Atlético Mineiro, por exemplo, o Adams perdeu o clássico pro Cruzeiro dentro de casa.
Sim.
2-0. Eu vi os lances do jogo, assim, o Atlético foi melhor, teve criou situações e tal. Mas não tem nenhum time muito melhor que o Inter. O Inter tá ali, como tu disse. O Inter alinhou, né? Na
no grid. Eu parto do princípio que sempre o Flamengo brigar. E o Palmeiras estão ali. É. E aí tu começa a desafiar.
Bota o Galo.
Ano passado o Grêmio desafiou. Daqui a pouco mais ele ganhou um jogo em casa.
Ô, Diverio, esse é o ponto. Olha só, a gente já viu campeonatos onde a gente diz que o Grêmio tinha o Soares ali, mas o contexto do Grêmio não era exemplar e o Grêmio quase chegou. Uhum. Aquele Inter do Edenilson, o Inter
não
também
foi campeão por
detalhe. É. Mas nenhum desses momentos a gente viu esses times com elencos robustos e mesmo assim chegaram. Tá louco. Então, cara, claro que o torcedor colorado queria estar na Libertadores. É o campeonato que todo torcedor quer estar. E muito da campanha do brasileiro
é
pelo
título. É ruim não ir pra Libertadores.
É ruim não ir pra Libertadores.
Mas não teve time pra classificar.
Não, total, mas não é esse o ponto.
É que assim, o Inter se desmobilizou após a eliminação. Se o Inter tivesse mobilizado duas partidas, tava dentro.
Mas não é nem esse o ponto. O ponto que eu quero trazer é o seguinte.
Pelo menos na pré-Libertadores, né?
A realidade posta é, não estamos na Libertadores. Isso. O que a gente faz com isso? Cara, tem um monte de time ali que tá. O Grêmio tá. O São Paulo, o Palmeiras, Flamengo. O Flamengo, o Atlético.
O Bragantino ou o Botafogo.
Ou seja, o que a gente já viu em todos os anos, não importa se é o Flamengo com todo o seu elenco, se é o Palmeiras com todo o elenco que tem, o Galo, cara, esses times não se mobilizam no primeiro turno. Agora que o
grande exemplo foi o Botafogo.
Exato, agora que o Inter tem um time, a gente concorda, um elenco robusto, cara, o primeiro turno é o momento de o Inter tentar, de certa forma, se colocar como um também dos candidatos e como um dos favoritos ao título brasileiro.
Que tem um detalhe também, né? Pro torcedor colorado, ter visto uma contratação como a do Baralhas
e
outros jogadores ruins, abaixo do que o Inter precisa, é uma coisa. O torcedor vê uma contratação de um Borré, de um Alário, tá vendo que o troço tá se mexendo, aí é outra história.
Mas eu não quero botar água no chope, né?
Por quê?
Eu não quero botar água no chope.
Lance polêmico.
11:27.
Vou levantar aqui.
As últimas três temporadas na Europa apresentam alguns números. Hein? João Pedro Galvão.
Ah.
107 jogos, 34 gols.
Nossa, centroavante, né, Adam?
Também.
Rafael Borré. Ah. 111 jogos. 19 gols.
Então, dito isso, vamos trocar, então.
Não, dito isso, o João Pedro Galvão é muito melhor que o Borré. Pode acreditar nisso.
Eu acho dito isso, não. Por alguém da rede social, que é onde o senhor vai lá e faz aquele circo. Que é um programa sério. Não, programa que atravessa os anos das pessoas.
Tranquilo. E eu até acho que é interessante que o torcedor do Grêmio acredite nisso.
Não é acredite. Tá aqui. São números.
São números. Não, aqui acredite que o JP Galvão é melhor que o Borré.
Eu acho também.
Ninguém falou isso.
Eu acho que o JP Galvão é melhor.
Falando de números.
Tem outra coisa. Adams, tem outra coisa.
Então eu tenho.
Opa! Tem outra coisa que
fala,
tem.
Serginho, fala,
tem
Serginho!
Fala, Serginho! Tem outra coisa que tem
fala,
que
avô.
Ser dita. Hey. Tem outra coisa que tem que ser dita.
Ah.
Numa boa aí, ó, vou te dizer, o currículo do Diego Costa é muito superior ao do Borré.
Ah, isso é. Acho que não há uma
dúvida. Serginho, tu veio falar obviedades aqui no programa?
É. Mas,
mas é que ontem na redação tu subiu nas tabancas.
Mas tu nem é aqui dessa redação, como é que tu fala? É.
Tu subiu nas tabancas.
Tu nem trabalha aqui.
Mas o Serginho tá fazendo um apoio com os guris ali de baixo.
Ô, meu.
Deixa eu perguntar pro Serginho uma parada. Tu tava afastado aí, mas tu tá de volta.
Eu tô de volta.
Ô, Serginho, o que tu achou da luta do Popó com o Bambam?
Achei uma merda. uma coisa inexplicável.
O circo,
todo
circo.
Mundo sabia que é.
O Popó deu duas quentes, três fervendo no Bambam, o Bambam já caiu de joelhito e já era.
O Adams vem numa crescente de ideias e definições de texto no rádio que é inacreditável.
Tá, não ganhei um cu hoje.
Sugeriu um mosaico aí, o Cerqueira na hora pegou a ideia.
E vem mais, né?
E ele disse nos bastidores. É. Que a luta do Popó ia ser um tempo de stories. E tu matou.
Ô, meu, eu trabalhei com o Serginho, cara. Agora na Band, lá por último. Cara, é
igual,
Eu apresentei, é igual o Serginho.
É igual o Serginho. Um abraço pro Serginho.
Vamos ver se é igual, vamos ver se é igual. O que, que tu acha de Nova York?
Uma merda.
Londres?
Uma merda.
Roma?
Uma merda.
Dubai?
Dubai é mais ou menos.
Paris?
Paris é uma merda.
Esteio?
Esteio? Tem umas mina massa.
11h29, a gente já volta com mais bola nas costas.
Atlântida, Atlântida. Dos melhores shows no sul do Brasil. Atlântida, Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM. Agora 27 minutos para o meio-dia, temperatura, deixa eu dar uma atualizada aqui, 24 graus, pô, manhãzinha bacanérrima na capital gaúcha. Esse é o Bola nas Costas, de volta aqui na Atlântida até o meio-dia. Daqui a pouco tem Discorama, chegando o Real Fetter aí na área para fazer mais um programa bem legal. E a gente tá na área com Stock Center, preço baixo com toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Uni La Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. A gente tá de volta com bola aqui na Atlântida. Deixa eu ver, é isso aí. A gente tem que entregar ainda um tweet retrô, o bolão do bola. Mas antes de falar de Grêmio, bem rapidinho aqui, 50 centavos sobre a chegada lá, Vini. Tu foi fazer o material ontem lá, né?
Isso aí, a gente foi fazer a cobertura no Sala e também nas redes sociais lá de GZH. De Esporte GZH. E, cara, foi uma linda festa da torcida do Inter pra receber o Borré, assim. Gente, como já teve a chegada do Soares pra torcida do Grêmio, a chegada do Alessandro, né? Despedido do Soares, despedido do Alessandro. Enfim, ali no portão 8 do aeroporto é sempre uma grande mobilização.
Paulo Guerreiro.
E,
Guerreiro
também. E, cara, o que eu vou falar aqui não é a crítica pela crítica, tá? É uma crítica construtiva, até porque eu não sei muito bem onde a gente pode melhorar isso. Ontem tinha segundo o Inter, 3 mil torcedores, segundo a Brigada, 2 mil e poucos torcedores ali na Sertório, em frente ao portão 8 do aeroporto, para receber o Borré, né? Então, e esses torcedores ficam fora do pátio do aeroporto, ficam na rua, na avenida ali, esperando, e fazem uma grande mobilização, torcida organizada, todo mundo junto, cantando, vibrando. E, meu, o pessoal tava lá desde o meio-dia, alguns desde as 11h30, para pegar um lugar bem na frente para ver o Borré. E quando o Borré chegou, cara, ele teve muito pouco contato visual e de troca com o torcedor. Eu entendo que tem questões de segurança, eu entendo que tem o tempo do jogador, o jogador tá cansado, tem toda uma escolta, tanto de segurança quanto também de assessoria em volta dele. Só que, cara, as pessoas estavam ali desde o meio-dia, desde as 11 horas, pegando sol na cabeça pra trocar com o jogador, pra receber ele, pra olhar ele, pra, de repente, conseguir jogar uma camiseta, jogar uma bandeira da Colômbia que tinha lá, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ele ficou muito... Além de ter ficado distante, entendo que tem uma questão de segurança, além dele ter ficado pouco tempo, cara, acho que naquele momento faltou um pouco de tato, tá? De quem poderia resolver isso, de fazer o Borré ter mais contato com os torcedores que estavam do lado de fora do aeroporto. Porque ali é o grande público, ali é o torcedor que frequenta a arquibancada, o torcedor que é sócio, que foi ali dar um carinho no jogador que tá chegando. Então, gurizada, para as próximas vezes, vamos tentar organizar de uma forma que esse torcedor consiga ter mais contato com quem tá chegando.
Ou, daqui a pouco, combine com a torcida, tipo, olha só, gente, nem vão pro aeroporto, esperem no estádio, nós vamos chegar com o jogador aí.
Perfeito,
esse sabe? Tipo,
faz a apresentação dele ali.
Sabe? Não é nem a apresentação, o cara vai ali assinar um contrato, ele passa, a galera tá na arquibancada, ele vai lá dar um tchau.
Isso. Eu digo apresentação pra essa galera que quer ver ele de perto,
sim,
né?
Sim, sim.
Ou, faz o balãozinho lá com o Barcelona, faz, o cara fica fazendo
ou até aquelas, tipo, até aquelas coisas assim, o Diogo, que joga comigo lá, deu uma ideia que talvez possa servir pro futuro pros dois, pra todo mundo quando for contratar alguém e for fazer uma festa no aeroporto. A festa no aeroporto tem um símbolo pro cara, tá? Pro cara chegar na cidade, opa, não tô aqui, não posso roubar esses caras.
Sim.
É, sei lá, tem uma, tipo aquelas escadas de avião, sabe? Que o cara fica mais alto do que o muro ali, e aí o pessoal vai poder enxergar. É uma alternativa.
Última
E a outra coisa, sobre ontem, só pra encerrar. Vini Moura ontem, Rodrigo Adams, não precisaria ter caminhado para atravessar a rua.
Por quê?
Ele seria levado nos braços do povo.
É mesmo, cara?
Vini Moura tirou 150 fotos, no mínimo, com torcedores.
Eu digo, cara, na rua, assim, a galera
é do povo. Ama.
É do povo.
No Twitter, no Insta, no direct é fácil. Quero ver pessoalmente. Então,
é que tu é apadrinhado.
Ah, Caxias do Sul.
Tu é apadrinhado.
Esses dias eu tava ali no...
Vini chegou aqui através do apadrinhamento, né?
É, não. Se Vini mora aí, ele deve ter um padrinho muito forte da RBS. Não. Tem ou não tem?
Tem, não. Tu tem.
Pistolão tem que ser.
Não. A pistola do Vini aqui, o pistolão, chama agora, Toigo. O Toigo me mandou um WhatsApp, se disse assim, o Vini Moura é o meu apadrinhado.
Agora, agora os caras acreditam.
O ponto alto, deposita o PPR aí a mais, então, pro Vini Moura aí.
Mas o ponto alto do trabalho do Vini foi a rima que ele fez. música do Borré e do Alá. Como é que foi, Vini?
É o no que sala... acontece. Tem a Valência, a Laio, tem Borré.
Meu, 22 minutos pro meio-dia. Vamos falar de Grêmio também.
Por falar lateral esquerdo, né?
Pois
porque
é.
O Grêmio teve uma lesão importante. Importante. Ele não vinha sendo...
uma unanimidade.
Muito bem. Um
meio ano paradinho, no mínimo, né?
Não. Menos.
Menos? Depende.
Uns 2 meses, provavelmente.
No Grêmio é uma incógnita.
Em tese
é
pra joelho? Ser... em tese é pra ser 2 meses, tá? Do Reinaldo fora... ele teve um estiramento no ligamento, não foi uma ruptura, e vai fazer um tratamento, começou agora e tá fora
tratamento
do colchão.
Tratamento conservador, eu tenho que ir pra faca?
Não, tratamento conservador, fisioterapia, reforço, aquelas coisas assim.
A gente então, avisa o filme.
Então ele tem que ficar, vai ficar mais ou menos 2 meses parado e tá fora do galchão.
Sim.
Volta no início do Campeonato
fora
Brasileiro.
Fora do início da Libertadores também.
Não joga as primeiras rodadas do Brasileiro. O Grêmio, no momento, até o Natan botou no grupo ali uma notícia de GZH, não tá procurando lateral esquerdo, vai com o que tem, que é o Mike e o... quem é o outro lateral?
O Cubaiano. Cubaiano. Cubaiano, uma tradição desse programa. Mato Falho que virou um apelido.
Tá, então, a princípio, vai com esses jogadores pro Campeonato Gaúcho, sem dúvida, e para esse começo de Brasileiro,
assim,
pelo menos por enquanto.
Uma oportunidade pro Mike mas a gente sabe muito bem que para jogar pontos corridos Libertadores da América... pelo menos um lateral esquerdo o Grêmio vai ter que buscar.
Mas caiu no colo
não,
do cara, né,
não
meu?
Não vai ter como, cara.
O guri veio do Guarani.
Vamos ver esse final de gauchão agora, né, Pedro? Daqui a pouco o cara responde, tipo, tá, é aqui que nós arrancamos. Eu acho que, assim, o Grêmio montou um bom time pra começar a Libertadores da América.
Contigo.
Pra classificar, né, na fase de grupos. Se vai classificar é outra coisa, porque sempre tem que agora... merda isso virou,
mas,
né, cara?
Não, mas é.
O cara
mas
tem que ficar
é
pontuando tudo. Ah, vamos se fuder também, eu vou falar o que
é
cara.
Time pra se classificar,
meu,
óbvio.
O Grêmio vai montando um time pra se classificar na primeira fase e ir adiante. Aí tu vai te reforçando. O Inter fez esse modelo ano passado,
isso,
né?
Exatamente.
Classificou de uma maneira perigosa na primeira fase, perigosa, né? Passou por perigo ali, mas depois, com contratações, cresceu na competição e foi isso. Até a semi. Então, assim, é um modelo que eu acredito que o Grêmio vai fazer. Mas me preocupa, assim, essa morosidade, esse silêncio, agora essa coisa de portões fechados, porque isso só faz com que a gente, torcedor, não tenha acesso a nada, assim, né? Não fica só na especulação,
Eu tô muito curioso para ver, claro, eu tô torcendo para que isso aconteça. Três jogadores ao mesmo tempo jogando com a camisa do Grêmio.
Quais?
Soteldo, Pavon e Diego Costa. Eu queria ver. Eu tô com um desejo absurdo de ver esses três jogando ao mesmo tempo, porque são nomes que, apesar dessa morosidade de contratação que o Grêmio teve, eles vieram, né? Eles estão aí.
O Grêmio com o seu melhor hoje, Espinosa, com o seu 11 melhor, assim, a linha no grid pra qual competição? Porque o Grêmio vai ter que focar numa.
Vamos pra Copa, né?
Eu também.
Libertadores da América.
O Libertadores.
Porque pô, é rumo ao tetra, né, cara? Não tá proibido sonhar, né?
Não. É Libertadores é aquilo, né, cara? Tipo, ela começa de um
boa.
Jeito, pode terminar
uma noite
de
feliz.
Outro, né?
É uma noite feliz. Exatamente. E uma noite infeliz.
Hoje eu tava falando com o Thiago Bittencourt aqui, né? Nós falando sobre...
crack,
colega da Rádio Gaúcha. E nós falando de... por exemplo, o Inter, pra mim, hoje, analisando as peças que tem, tá montando... algo parecido com o que existiu entre 2008 e 2010. Um elenco com caras interessantes. Não, e caras, assim, que nenhum é craque de bola. Craque, na essência. Na essência da palavra. Mas tem ótimos jogadores e tem bons jogadores. Tu entende? Pra mim, aquele time do Inter de 2018, pô, 2008, perdão. Ali tu tinha Nilmar. Tô pegando essa temporada toda. Alex, D'Alessandro, o Kleber, Chicletinho.
Kleber, Magrão.
Cara, era um. Era hoje tu tem uma figura parecida ali, cara.
Em 2010 entrava ainda Juliano, entrava Andrezinho, entravam uns caras muito
bons. Tyson veio depois ali, né? Pois é.
Tu fazia uma troca no time e eu tinha.
E aí, por que eu citei isso? Porque eu disse pra ele assim, cara, Libertadores é algo muito sui generis, assim. Eu, por exemplo, o Grêmio que eu mais gostei de ver no estádio jogando, que eu digo assim, puta que pariu, esse Grêmio, velho, é o Grêmio de maio de 2018, aquele isso. Que o Grêmio ganha do Santos 5-1 aqui, ganha de 5-0 do Cerro Porteño. Se eu não me engano, foi um mês de 8 partidas e o Grêmio ganhou todas, assim, foi. E jogando por música, Arthur e Michael jogando, era uma loucura.
Ali tava bem maturado, né?
O Grêmio vai bem pra uma semifinal, acaba tudo,
em
né?
Dois
em 5 minutos acabou tudo. Então, assim. E às vezes tu vai com um time meia bomba e tu vai até uma semifinal, velho.
Claro.
Sabe?
O Grêmio de 2009, que era um time que a gente
nada
nem se lembra
demais,
muito.
Assim.
Foi a semifinal.
Eu não achava aquele time assim.
Às vezes, ele deu um pé quente que caiu, daqui a pouco caiu os times que e ganham uns pênaltis.
Tem muita gente que vai ficar chateada comigo agora, mas eu, por exemplo, assim, pra mim é um milagre aquele time de 2007 chegar a uma final. Se tu olhar os 11.
Sim, claro.
Cara,
sim. Mas ele encaixava em casa, ele jogava muito bem em casa.
Era o time, né? Era aquela coisa, a energia que se movimentava, era a química, tudo certo.
Perdia fora e ganhava em casa.
Mas assim, tu olhar na história do clube, aquele time nunca vai estar figurando entre o top 10, sabe?
Não tem nenhum daquele time ali que pega nos 11 do Grêmio.
E o torcedor.
Eu que não sou um. Assim, eu acho o Thiago um.
Ah, não. 2000 a 2024.
Ah, achei que era no time hoje.
Não, o time de hoje sim, o Diego Souza.
Carlos Eduardo.
No século, sim.
E o torcedor que viveu 2007 dentro do Estádio Olímpico vai lembrar pra sempre daquela atmosfera.
A torcida empurrou.
Era impressionante.
Quem fala que, tipo assim, torcida não empurra, não. Calma. Cara, aquilo ali de 2007, assim, é inacreditável.
Eu me lembro.
O Santos tinha um baita time e o Grêmio conseguiu eliminar o Santos, sabe?
Eu trabalhava na Band, eu fiz o jogo lá em Santos.
Aquela 3-1, bomba do Diego Souza no arranque ali.
E aquilo que aconteceu com o Santos foi algo que nós falamos muito no vestiário. Eu falei pro professor Vanderlei que nós íamos tentar a virada na Vila.
Uhum.
E nós não contávamos com o chute do Diego.
Tá difícil, né, Zé? Pouca proteína.
Não, eu tô fazendo agora. É crossfit e academia.
E o que é mais só?
Corridinha, largamos ou tá fazendo ainda?
A corridinha eu venho pro Rio Grande do Sul fazer, porque eu fazia o seguinte, Vini Moura. Eu, pra jogar no Grêmio, eu fazia um aquecimento. Ah. Eu saía ali da caixa d'água da Freeway e ia até Itajaí e voltava.
olha só. Como a gente fez a lista no primeiro bloco, hoje tem Libertadores da América, os brasileiros trocando garrafa, tem Bragantino e Botafogo, Botafogo e Bragantino.
Porque. Mas pode cair no grupo do Grêmio? Pode. Pode. Quem vem da pré, pode. Ela não conta como país. Ele não conta como país.
Aí tem duas coisas aí.
Semana que vem,
eu acho que. A gente tem que fazer duas análises, assim. O Bragantino é um time que sempre enche o saco, mas não tem o abafa da torcida.
Não,
da torcida não numa noite de Copa, daqui a pouco, né, pode funcionar o abafa. E o Botafogo tem torcida.
Tem
torcida, tem essa áurea, assim, que é só o Botafogo,
vou te falar como
sabe?
Secador. Como secador, eu prefiro que o Grêmio tenha o Bragantino no caminho.
Não, eu prefiro o Botafogo. E até tem um componente aí, que é o gramado.
Gramado sintético, bem lembrado.
Eu acho o tapetinho lá, eu prefiro o Botafogo.
Participantes da Libertadores hoje, tá? A gente tem River Plate, Rosário Central.
Candidatos.
Não, times que sempre, meu.
River é candidato.
Estudiantes de La Plata.
É chato pra caramba.
Tajeres, San Lorenzo e Godoy Cruz. Tá? O Godoy Cruz tá nessa fase eliminatória ainda, né? Ou já caiu. Vai, porque essa lista
ele
aqui...
Ele tá na...
É de 6 de fevereiro. Não, é...
Ele tá na pré, não me lembro...
Tá, mas enfim, só pra gente saber, né?
Ele jogou Colo-Colo, não foi?
Baca. Vamos lá. Bolívia, tá? The Strong. Bom, aí aqui não adianta, né? Tu vai lá e tu vai ter que subir. E aí vai ser um.
O Always Ready, por exemplo, 4.100 metros.
Sim. Os brasileiros: Fluminense, atual campeão. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e aí Botafogo ou Bragantino.
Todos são favoritos aí. Todos podem ganhar.
É. No Chile, menos o Botafogo. A gente tem o tradicional...
Botafogo, de todos eles, o Botafogo eu acho que tem menos poder.
O Colo-Colo ainda tá, tu conseguiu ver?
Foi o que se classificou, o Colo-Colo então, se classificou.
Né? Camisa tradicional, é sempre uma xaropice jogar lá. Os colombianos, Milionários, o Júnior Barranquilla, Águilas Douradas, que foi desclassificado agora, né? Foi pelo...
O Águilas Douradas foi desclassificado.
Quem é que voltou
pro... E o Atlético Nacional, que também caiu.
É,
sim, o Atlético Nacional sim. Caiu. É, então aqui nós temos Milionários e Junior.
O
voltou o chileno lá pro Colo-Colo, né? O do Moicano, que jogou no Barcelona e no Flamengo. Esqueci o nome dele agora.
O Vidal?
Vidal.
O Colo-Colo Equador... tá ainda, tá? O Colo-Colo tá ainda. O Godoy Cruz aqui não tá mais.
Equador, LDU, Del Valle, Barcelona de Guayaquil. O Barcelona tá direto. É. Aí aqui que tava o El Nacional.
Tudo time xarope.
É.
LDU, time xarope. Foi lá, botou a. Fez um jogo parelhíssimo com o Fluminense.
É uma ruína. É. Sempre é uma ruína.
Quito. O Independiente Del Valle, a gente sabe.
Sim. O Paraguai, Libertad. Que sempre, tradicionalmente o Grêmio, por vezes, vai lá, né? Cerro Porteño também, um adversário tradicional.
Sim.
E ainda tá vivo aqui o Nacional, não, né?
Só que ontem ele perdeu de 2-0 em casa pro Palestino, no jogo de ida da Libertadores.
É verdade,
Agora vai ter que... É bem difícil.
Os peruanos, Universitário, Alianza Lima... E acho que paramos por aí, né? Porque não sei se tem mais aqui...
O Sporting Cristal, não tá?
Não.
Ah, o Sporting Cristal foi eliminado pelo Always Ready. Levou 6.
Isso, Moreira. Bom, Ready. Vamos ver aqui. Uruguai, Liverpool, Peñarol, Nacional. Bom,
Os clássicos,
né? E Defensa. Venezuela, tá aí. Enfim.
É isso, Libertadores. Já foram, a Portuguesa, por exemplo, já se foi.
Cara,
já foi eliminado.
Eu só gostaria que tu...
Eu só queria escapar agora na arrancada, assim, de um argentino...
É, tem um cenário xarope...
E boliviano, porque o resto dá pra assim, tu ir, cara.
Cai na tua teu sorteio, cai o Bragantino ou o Botafogo.
Sim.
Já, onde poderia ter um time fácil, tem um time difícil.
Sim.
Cai um... No pote 3 lá, cai um time da Bolívia. Porra, já tem que subir morro. E no pote 2 vai ter um time mais xaropezinho, mas... Então... De repente tu pega um grupo que tem 3 times mais...
Ó, aqui, ó, os potes, ó.
Às vezes nem é tão casca grossa, tu ganha bem em casa, mas tu tem que subir o morro e tu perde.
O que é o pote 2?
O pote 2, Atlético Mineiro, Independiente
Não pode enfrentar
Vale,
o Grêmio. Pode
Libertar, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Júnior Barranquilla. Aqui só o Atlético Mineiro não pode pegar o Grêmio.
Isso.
No pote 3, todos aqui podem, né? Pode. E aí vem os do pote 4.
Não aqui. Tem time boliviano aí no pote 3? O que tem...
Tem...
The Strongest.
É o ali, Strongest. Né?
É, esse é xarope.
Chato, hein?
É. Lá esse tem é que ir a La Paz.
Chato pra caralho.
É isso, é aguardar agora. Recuperando o nosso sorteio de Libertadores, no próximo dia...
Deixa eu pegar, semana que vem.
Tá perto 16, já agora.
18.
Tá muito longo.
Vamos acompanhar de perto aí esse sorteio.
É mesmo, Vini, já tá nesse ponto aí.
Agora é o projeto secação, né?
Secamos juntos.
A Libertadores, ela tem isso, né? Porque os outros campeonatos...
18 de março.
Tu vai relevando. Mas se tem o rival da Libertadores, tu tem um projeto de secar, né? Tu tem todo um caminho pela frente que não deixar os caras chegar de jeito nenhum, né? 18 de março é o sorteio das duas, tá? Da Sul-Americana e da Libertadores.
Boa. Alguém tem tweet retrô?
Eu tenho.
Olha aí.
O passado te condena. Tweet retrô.
Roda a vinheta.
Tweet retrô para @docesboavistaoficial, caseiros de qualidade e Olina, para se sentir sempre leve e disposto.
Vai a vinheta, o Vaguinho fica apavorado.
Apavorado. Quanto tempo respondendo mensagem depois?
Nossa senhora, que meu Twitter é óbvio. Meu Deus do céu, é um campo minado.
A gente vai ter que mexer mais ali.
Ainda bem que eu saí fora, porque, pelo amor de Deus.
O Vaguinha...
O
Vaguinha, depois a gente encontrou ele no refeitório, depois daquele programa, né? E aí, sabe quando o cara toma uma mijada na frente dos colegas, no colégio, assim? Aí ele fica com aquele sorriso assim, ó. Meu, se passaram. A Keck levou 4 dias pra se recuperar, cara.
Não, a Keck, a gente foi gravar no centro e ela... Bah.
Não pode ver ninguém do bola.
Ele não tem uma fala, tipo assim, ó.
É bah.
Só me tira uma dúvida antes.
Fala, boss.
Vocês apresentaram o prato pro Vaguinha, porque lá no refeitório da Band ele servia na bandeja.
E aí, Vini?
Um abraço pro Henrique Barreto aqui, ó. Foi, esse tweet foi no dia 8 de agosto de 2021.
Pediu um?
O nosso querido Alan, @braco_t. Bandeirinha do Grêmio, no nome do. No Twitter dele.
As arrobas são os melhores, cara.
E mais um da série de jogadores que tu gostaria no teu time, né? Cara, disse o Braco, se o Grêmio tá investindo pesado em jogador jovem e sul-americano, eu ia trazer o Alexandre Bernabé. Do Lanús. O garoto joga muita bola. Queria muito pra lateral esquerda. O que acha?
É. Agora,
atravessou a rua.
É o nome que, cara, é ninguém possível, cogitou, cara. Né? Não. Ninguém cogitou esse nome. É um trabalho que é feito pelo Capa do Inter, que assim tem crédito, né? Porque acertou em muitas contratações, especialmente nos últimos anos.
São alguns anos trabalhando, eu ia dizer isso aí.
Não, os caras estão trabalhando. É. Não, mas faz só isso, né, Pedro? Senta lá na frente, olha lá, faz a análise. Uhum. Então ele tem que descobrir realmente. E cara, pelo que eu olhei de vídeos, Adams, é um jogador interessante.
O campeonato escocês até é transmitido pelo Star Plus.
Uhum.
E eu já vi um ou outro jogo do campeonato escocês, porque meu filho gosta de acordar cedo e ver futebol, né, cara? Tem 6 meses, ele adora ver um futebolzinho ali e tal. Mas eu tenho que buscar informação, eu não me lembro dele.
Ele
mesmo.
Só jogou em 2 times, né?
No Lanús e no...
E
no,
seleção argentina no Celtic, de base.
Na seleção 19, de base.
Sub-19 e sub-23.
Mas eu não conheço, vou atrás de informações, assim, dele pra ver o jogador.
O Vaguinho
um cara ofensivo pela descrição das pessoas, né? Um lateral esquerdo, tipo
agressivo,
busto,
intenso,
assim.
É.
O Vaguinho,
pelo outro lado.
Dá pra falar hoje o que aconteceu com o Tauan Lara?
Ele chegou muito acima do peso. Mas é uma coisa, eu acho que é tudo público. Ele chegou fora de forma... não estava nos mesmos índices dos outros jogadores, e isso foi uma decepção, porque se esperava muito dele para ser uma alternativa ao René.
Por isso que eu perguntei.
Foi afastado, né? Foi treinar em separado e voltou.
O que eu descobri, Pedro, é que o Inter ainda acredita no jogador. Tanto que o empréstimo que foi feito pro Fortaleza foi um empréstimo sem passe fixado.
Entendi.
Normalmente vai com passe fixado para o clube fazer, para exercer o direito de compra, né? Uhum. O Inter disse: não vai. Ele volta pra cá, é pra ele ganhar minutagem, a gente acredita muito no potencial dele. Mas ele tem algumas coisinhas fora de campo também, de relacionamento com o empresário, teve alguma coisa assim de ameaça de troca e tal. Tem alguma coisa assim que é de orientação, tá? Também.
Bom lugar pra ele ganhar rodagem, porque o Fortaleza é um bom ambiente.
É bom.
É um
lá.
Time que tem pressão.
Vai precisar de grupo, daqui a pouco ele pode
não o ser treinador o titular absoluto, mexe. O Fortaleza foi o time que mais jogou no futebol brasileiro no ano passado. Eles jogam Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana.
Outro time. Foram finalista de Sul-Americana. Sul-Americana é uma competição. Claro. A ser respeitada, né? Pô.
Sem dúvida.
O passado te condena.
Que perigo, o Slow falou.
5 minutos para o meio-dia, mas podem ficar calmos, ninguém está na mesa.
Tá? Mas a gente conhece? É nosso, né?
Foi ex-integrante. Ex-integrante desse programa. Né? É. Senhoras e senhores, o rei dos memes.
Quem? Nós colorados, eu vou admitir aqui, nós colorados fizemos uma força sobrenatural para transformar essa competição de segunda linha, que é a Sul-Americana, numa competição importante, porque a gente queria valorizar esse título, né? Mesmo que o Inter viva hoje o momento de disputar competição de segunda linha, que é o caso do Internacional. Pois numa competição de segunda linha, o Internacional foi incompetente!
Cara, maldade. Não adianta. Se é outro falando isso, não tem o mesmo
muito
impacto.
Espaço, né?
É o rei do superlativo.
É muito, né, cara?
Incompetente!
Uma notícia de última hora que o Grêmio informa uma lesão no Bruno Vini, diagnosticada lesão de grau 2 na musculatura posterior da coxa esquerda. Grau 2, terminou o Campeonato Gaúcho pra ele também.
Ah, é verdade.
Mais de um mês, com certeza.
Ontem com ele, o livro
dele. Tem bolão?
Bolão do Bola! Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Os burrinhos do Bola chegando para Real Madrid e Bragantino Leipzig.
O que, que aconteceu ontem no Bayern de Munique? Ah, quanto foi?
3-0.
Ah, me vaiaram que eu falei que ia ser
4-1. Botei lá um videozinho, cortezinho bem direitinho. Me arrependi, 3-0, deu 3-0. Toma.
Tá, e toma, Real Lelê. E Leipzig?
1-0 pro Real Madrid.
Tá, boa.
Não vai. Tô com muita confiança.
Eu ia nesse também. Vou botar 2-1 tá. Real.
Vamos botar mesmo.
Não, 2-1.
3-0.
3-1 Real.
Eu acho que vai ser, eu vou contigo, um 3-0 também. City e Copenhague. Vai ser um chocolate?
4-0, vai. Oh. 4-0 pro City.
4-0?
Uhum.
Eu vou no mesmo 3-0.
3-0.
É.
Tá, eu...
5-1 pro City.
5-1, Copenhague vai fazer um gol no City?
Vai.
Eu acho. 1-1.
Beleza.
Opa!
1-1?
Esse aí...
Que você bebeu, rapaz?
Entrou ontem, né?
É que eu sou maluco mesmo. Dou uns bostaços.
Então, aqui. Vamos ver se o teu bostaço vai ajudar agora. Botafogo e Bragantino, 9:30 da noite.
O Bragantino vai massacrar o Botafogo.
É em Botafogo.
É no Rio.
Não, vai dar.
Eu vou no 1-1. Vai ficar tudo pro próximo.
Vai ser 2-1 Botafogo.
3-2 Botafogo.
2-1 pro Botafogo.
2-0 Botafogo.
Tá bem.
Botafogo, campeão desde 1900.
A gente ainda tem hoje de noite, só pra falar, né? Também tem o Trinidense contra o Colo-Colo e amanhã tem Always Ready contra o Nacional de Montevideo. É isso aí. Gurizada, vamos nessa, vamos entregar pro Discord.
Só uma informação rapidinho. O Inter anunciou que o Borré, ele vai ser apresentado oficialmente no sábado. O Inter tem um jogo contra o São Luís pelo Campeonato Gaúcho, então vai ter uma apresentação aí.
Olha
do
aí,
Borré,
São Luís.
Diante do... Eu sabia, cara.
Esse é o clima.
Sabe quando tu vai falar um negócio assim? Eu sabia que havia.
Esse é o clima, São Luís.
Não é festa.
É só...
Não, é só uma entrada em campo.
Vocês botaram água no meu chopp na Recopa, agora vão se abraçar.
Aí,
vão se abraçar, vão botar água no chopp deles, cara.
Adams, queima cartucho em outro jogo, esse aí já era.
Não.
Bárbaro!
Cara, que desserviço.